Saudações Cybertronianas! Sejam bem-vindos ao Teletrancast, um podcast exclusivamente feito para os fãs de Transformers. Eu sou Ian Mello, colaborador do Transformers Dioramas, Brasil Fansite, com nossa equipe formada hoje por Diogo Guimarães.
Boa noite, boa tarde e um bom dia a todos.
E Lucas Portela! E no programa de hoje, um programa é falar sobre o segundo trailer que saiu na última quinta-feira, dia 27 de abril. Depois de tanta espera desse longo abril, que tivemos de Transformers: O Despertar das Feras, o próximo filme da franquia que, nossa, tá sendo muito aguardado. E se ele foi feito para hypar o pessoal, ele conseguiu. Muitos amigos meus que nem são da bolha de Transformers mandando mensagem se vale a pena, se dá para assistir, o pessoal aqui de casa também. Então, acho que para muitos está de parabéns por várias coisas nesse segundo trailer, hein? O que vocês acham, hein, meninas?
Muito legal.
Eu acho que bate 3 bilhões.
Meu sonho.
Eu acho que ele supera o recorde de Morbius, hein?
Qual foi, mano? Tem que superar o Ultimato.
3 hot bilhões de dólares, com toda certeza.
Vai ter 3 more bilhões de dólares na conta.
Mano, o que eu acho que, primeiramente, a Paramount merece parabéns. Tipo, se você tá ouvindo isso aqui, assim que saiu no Spotify ou outras plataformas de áudio, deve ter visto que a gente postou nossas reações lá no próprio dia que saiu, né? E, tipo assim, a Paramount tá de parabéns de verdade pelo Omicron, cara. Não só, tipo, como o quão bem feito visualmente ele tá, mas, tipo, como eles conseguiram esconder, velho? Tipo, tá ligado? A Marvel, que é a maior do setor, tem sérios problemas de vazamento. A Sony também, né? E, nossa, tipo, o maior vilão, tipo, a gente vai ter cenas no espaço. Isso tá garantido. Cenas totalmente CGI e tal, da destruição do Omicron, do próprio Omicron. E como eles esconderam tudo isso? Eles só falaram, o Omicron tá no filme, mas ninguém levou a sério.
Pois é, falaram, olha, os filmes vão girar em torno do Omicron, beleza? Tem o Omicron.
Beleza?
Vai ser. E eles querem fazer uma trilogia nova, né? Talvez dá pra chamar de trilogia Omicron.
Oh my god!
Bota. Pede ajuda do Ronaldo pra sonoplastia do episódio.
Nossa, cara! Eu vi duas teorias base, né? Quem já viu o trailer, mas viu que provavelmente o Omicron vai ser o vilão, tipo, de fundo, né? Ele que vai enviar os cores lá, a surfista prateada pra cá e tal, né? E o Zerrocons, né? Que deve ter outras histórias. Por exemplo, o Scourge, eu acho que ele é né? Uma criação de Omicron. Mas a Nightbird, o Battletrap e o próprio ônibus lá, né?
Amigo, você errou o gênero da Nightbird. É a Nightbird, não o Nightbird. Melhore, tá?
Falei errado, amigo.
Melhore.
Então, todos eles, até onde a gente sabe, são Decepticons, que aparentemente viraram Terracons, né? Eu espero que trabalhem isso minimamente também no filme, né? Já que o foco tá confirmadíssimo que vai ser os robôs. Quem já viu a prévia do filme confirmou. Os trailers, a gente só tá vendo aqueles dois humanos de coadjuvante. Então, tipo assim, não tá cabendo na minha cabeça que um filme do Transformers vai ser dos Transformers, tá ligado?
Ah, um detalhe legalzinho. Aquele ator que gravou um vídeo falando que foi chamado pra gravar mais cenas pro filme e tudo mais. O pessoal tava meio na dúvida, né? De que não sabia se ele tava dublando algum personagem ou se ele era humano ali no elenco do filme. E esse trailer aqui a gente viu muitas cenas dele. Nenhuma significativa, né? Mas aparentemente ele, assim, ele não tá no grupo principal dos humanos, nem deve estar no Peru, acredito eu. Não lembro de ter visto ele na cena do Peru. Mas vai ser um personagem relevante até certo ponto do filme.
Qual personagem?
Ele aparece bem no comecinho com um chapéuzinho. Ele tá ali... Provavelmente amigo do Noah.
Chapéu.
Do Noah?
Sim.
Deixa Noah. Calma aí. Eu vou ver o trailer aqui agora. Rapidinho eu já conto pra vocês.
Não, fica aqui. Vocês já viram vendo o trailer todo dia.
Eu tô botando aqui na TV. Nada pra fazer nessa casa.
Nada pra fazer? Vou ver o trailer. Por que não?
Nada pra fazer. Ele aparece ali pro finalzinho do trailer também?
Aquele cara que tá...
Pra gente esmiuçando ali mesmo.
É aquele cara que tá no carro. Do Noah da Mirage, né?
Sim,
ele pareceu ser meio... Ele pareceu ser meio... tipo, participação especial, sabe? Tipo, não é ninguém.
O que parece que ele é tipo. Spoilers do filme, rapaziada! Spoilers do filme! Parece que o Noah tá passando uma dificuldade financeira aí, né? E ele acaba se envolvendo com gente errada e ele vai roubar um carro. Esse carro, né, a gente vê que ele rouba, é o Mirage. Parece que esse cara aí é o cara que arrumou esse esquema aí.
Então ele pode ser relevante mesmo. É, eu vi mesmo que, tipo, não que ele ia ser problemático, mas, tipo, meio que não ia ter ninguém, ele ia estar bem por ele, né? Isso aí eu lembro da TV mesmo, né?
Sim, até pois porque é, ele tem família, diria... ele tem mãe e irmão pra cuidar, ele é o filho mais velho, provavelmente o pai me foi de... Não sei se foi de arrasta pra cima ou foi de arrasta pra pegar cigarro.
Quem diria que a pobreza e a má distribuição de renda faz com que as pessoas acabam entrando em situações ruins, né?
Mano, eu vou colocar um selo da nesse episódio. Mas é verdade. Vai ser bem legal ser funista, ainda mais que, tipo assim, a outra guria lá, a gente vai conhecer. Ela, eu acho que é uma cientista, uma pesquisadora, né? Do museu.
Ela é historiadora no museu.
Então, eu acho que é bem legal. Mas, tipo assim, dando uma olhada no trailer em si, que a gente pode perceber pelo trailer, uma coisa que a gente já sabia também, mas foi falado, né? O Primal, nossa, a voz, a dublagem também tá brasileira, tá muito boa, mas, tipo, a original, nossa. Essa, eu não sei de cabeça nossa. O nome que faz o Primal.
Ron Perlman, nosso querido Hellboy.
Mano, que vozeirão, velho. Que vozeirão, velho. Como eu vou ver esse filme mais de uma vez,
vejo tranquilamente legendado e dublado, com toda certeza.
Totalmente, no mínimo duas vezes. Eu vou falar, no mínimo.
Eu vou falar pra vocês, hein. Qual é o nome dele? O Pete Davidson tá legal como Mirage também, viu?
Nossa, eu gostei muito mais dele do que o... do que o Wendell Bezerra. Porque, por exemplo, o Mirage... Ele me lembrou o Goku. Parecia o Goku robô falando lá.
Me lembrou o Bob Esponja, porque o tom que ele tá fazendo lembra um pouco o Bob Esponja.
O tom parece mesmo, mas me lembra o Goku na hora.
Me lembrou o sangue total, velho. Total sangue.
Mas o... Sabe quem eu acho que poderia... ter dublado o Mirage no lugar dele? O mesmo cara que dublou o Knockout em TFP.
Mano, se padava, né? Padava.
Não sei.
Mas tá falando
eu gostei do Wendell, né?
Óbvio, né?
Não, eu trocaria. O Didi, eu trocaria o Wendell. É o único assim que...
não trocaria não. Eu gostei bastante dele. Sei lá.
Não, vamos ver no filme, né?
Então, vê no filme.
Porque a gente vai ouvir bastante a voz do Mirage até onde a gente sabe, vamos. Né?
Vamos mesmo. Mas assim... Eu gostei mais da voz do Pete no Mirage do que do Endo, né? Normalmente...
Sim. Ficou muito legal. É. Ainda mais que eu percebi, não sei se notaram, não sei se todos, mas eu percebi que a maioria tá com um bagulho que eu gostava muito os desenhos da década, que é feito de metalizado na voz. No, tirando o Prime tá mais limpo. Mas, nossa, muito legal, muito legal. Tipo, sim. Né? Porque é uma voz saindo de robô, né, porra? Tem que ter um efeitozinho. Nossa, muito legal.
Não, pois é, assim, todo lugar tem esses efeitos, desde do desenho você tem isso, então, bom que trouxeram de volta, porque tava se perdendo, né, desde a Era da Extinção e o Último Cavaleiro.
Nossa.
A gente já tava sem esses efeitos, as vozes estavam muito
limpas. E Bobo B a gente tinha.
É, a da Sarer, eu lembro que era bem metálica.
Ah, não, a Shatter é mesmo.
Que era assim,
o Dropkick também.
A do Dropkick
e era do Bobo B.
O Optimus também, o...
Não, o Optimus exageraram.
O Optimus só tava meio grosso, eu não senti o efeito robótico na vez dele.
Mas ele tá perfeitinho, né? O Peter Cullen...
Peter Cullen não é. O cara Peter Cullen é um querido.
Eu gostei muito, inclusive, que confirmaram. Eu acho que também foi a intenção do B-Verse original, né? Da trilogia. Mas, tipo, como lapidaram, tá mais parecido e tal, e tá muito funcional o rosto do Prime, que é baseado no rosto do Peter Cullen, né? Eu acho legal. Sim. Prime não tem rosto mesmo, porque não do cara que dá voz há 40 anos já, né?
Não, mas acho que mais do que justo, sabe? É o cara que interpretou o personagem, que deu não só a voz, né, mas o jeito que o Prime é, né? Ele realmente encarnou o personagem.
A história, né? Eu já vi que é baseado no irmão mais velho do Peter, né?
Sim. Ele queria dar esse senso de responsabilidade, de protetor que o Optimus tinha que ter, né? E sim, perfeito.
Então, muito legal.
Quando ele foi fazer teste, o irmão dele falou, ó, seja um herói que seja valente o suficiente pra ser... Pra ser, como é que fala? Pra ser bondoso.
Mas, por exemplo, aí, ele... os brasileiros, né? As interessantes... O que vocês acham interessante se na gringa também o Prime fosse semelhante ao Superman em voz?
Como assim?
Tipo, eu sei que o Superman, como varia o ator, né? Mas o nosso Superman é a voz do Briggs, né? E o que vocês acham disso? Vocês acham que funciona bem?
Ah, mas são tons diferentes, né? Tipo, o nosso Optimus também é o Buzz Lightyear.
É verdade!
O nosso Optimus é o Mickey.
É o Mickey?
É o nosso Optimus, é o Mickey. Sim. É o Mickey.
O Briggs é o Mickey. Eu lembrava que era ele, que era o Mickey também. Nossa, esse cara é talentoso. É. Mas eu gosto muito do Briggs, eu gosto bastante, tipo, assim, é isso que eu gosto, quando
Mas eu não digo de voz do Optimus ser o Superman, mas como personagem mesmo, eu acho que ele representa muito dentro da franquia o que o Superman é, sabe?
Inclusive ele foi caracterizado na última...
É totalmente Superman.
Não, inclusive na última interpretação no cinema dele, ele também foi descaracterizado, olha só, igualzinho o Superman.
Igualzinho.
É foda.
Os dois são tão
iguais.
Mas eu acho
que esse daqui vai ter tom de violência que... Se aquele boato que ele vai matar o trânsito for real, a gente vai ver um pouquinho do Prime do Ben novamente, eu acho.
Não, é porque o nosso leaker semi-oficial do grupo, não mandou. Mas aparentemente já vazou a descrição da cena do trânsito, vai ser no começo do filme mesmo, e vai pegar o Optimus bem de surpresa, entendeu?
Ah, mas tipo assim, isso que eu fui pensando, se tá ele vai desfazer do corpo ou vai deixar lá pros Serratos? Porque eles estão escondidos, né? Vocês veem um corpo alienígena gigante, eu acho que vai fazer isso.
Ele vai pegar e jogar na água.
Ele deve pegar as instruções do trânsito e deve transformar ele no veículo.
Dinastia Transformers e tem que se...
Ou melhor, Ian, eles pegam aquele negócio da IDW de que se você bate na nuca de um deles, ele pode se transformar automaticamente e pronto.
Mas e se ele perde a cabeça?
Ah, mas aí você...
Pode perder a cabeça, mas não pode perder a nuca.
É.
E aí?
Não lembrava dessa
ainda tem outro método, você pode só pegar o corpo dele e jogar no chão várias vezes até ele transformar. Também funciona.
Mano, eu faço isso com os meus bonecos, dá super certo.
Eles fizeram isso com Ultra Magnus e funcionou, então. Transit deve ser no mesmo esquema.
Deve ser, então, beleza.
Ele só dissolve o corpo dele mesmo.
Mas olha, como você acha que o filme vai começar? Eu tenho duas teorias, ou Maximus, ou até com o próprio Unicron, se pá. E se começar com o Unicron, pô, aí vai ser pegado.
Eu acho que começa com o Unicron, viu? Eu acho que começa com o Unicron. Eu acho que o começo do filme vai ser justamente o Unicron chegando no planeta dos Maximals, né? Inclusive, se usarem o nome da colônia, né? E seria legal se eles trouxerem essa questão de colônias também, né? Pra explicar o porquê que tem essa variedade e tudo mais.
Tipo, Transformers Cybertronianos, né?
Aham. Uhum.
Espero que tenha, velho. Porque, tipo assim, todo mundo é Transformer, mas, tipo, não é todo mundo do mesmo planeta.
E aí, se aquele lugar for Eucaris mesmo, né? Aí, beleza, o filme começa. Inclusive, eu vi, né, que seria muito pico. Se eles fizerem isso, vai ser muito foda.
Mano, se
o Unicron chegando no mesmo jeitinho que o filme de 86, com aquela trilha dele, sabe?
E vários robôs aleatórios e tal, tipo o Apocalipse. E é isso. Sim. Aí, tipo assim, ao invés de ter uma navezinha de fuga que é sugada de volta, a gente tem, tipo, uma nave de fuga que vai e vai pra Terra. E daí emenda com os Maximals que viram dezenas de anos aqui na Terra escondidos. É. E formar os animais aleatórios, porque vocês são por centenas de anos, eles não pegaram a Panzeia, né? Mas pararam no Peru de algum jeito.
Ah, depende muito de quando eles caíram aqui também. É que o filme pode começar justamente com o núcleo humano, né? A gente pode começar o filme sendo apresentado ao Noah. E aí vê os problemas que ele passa, pipipi, popopó. E aí ele vai até. Ah, eu não ficaria não, porque é bom que eles joguem logo a trama humana assim, pra depois a gente ter só os robôs.
Pode ser também, mas eu penso muito numa vibe...
Porque eu sinto...
Uma cena de parto, aí uma cena de calmaria, sabe que daí...
Então, porque eu sinto que essa cena do Unicron, pode ser no começo, né? Seria incrível se fosse no começo, porque já mostra pra gente do que esse vilão é capaz, quem que esse vilão é e o que ele faz. É, desde que você falou, já deixa a gente ali grudado na porra do o filme, sabe?
É, seria uma... Ó, e a Paramount tem histórico com entrada triunfal, né?
E todo filme de TF começa com uma dessa, né? Então,
é bem possível. É bem possível.
Mas eu acredito que essas cenas do Unicron, né, devorando o planeta dos Max e tudo mais, possa ser um flashback contado ali na metade do filme, depois que os Autobots encontram o Primal e os outros. Eles vão contar quem que é o Scourge, né? Optimus e companhia já vão ter encontrado com o Scourge. E aí eles vão dar um jeito de chegar na floresta, encontrar o Primal, os outros Maximus, o Primal vai contar pra ele o que tá rolando. Quem que é o Scourge, quem que é o Unicron, qual o objetivo deles, o que o Unicron faz, o que aconteceu. E aí a gente vai ter um flashback, né? Provavelmente mostrando como foi o Scourge chegando no planeta
Inclusive,
deles.
Será que o Scourge não vem do planeta dos Maximus e aí ele é reformulado pelo Unicron como Arauto? Será?
Pode ser.
Talvez.
Pode ser.
Ah, não, desculpa, gente. Eu esqueci que o Scourge é o Optimus do Bayverso.
Ah, it's all true.
Ah, tudo é verdade. Desculpa aí, gente. Não, agora que você deu essa letra aí, você vai explicar pra quem tá ouvindo. Tem bastante gente que não conhece essa teoria também.
Ah, é uma teoria de esquizofrênico aí, que o pessoal todo dia fica metendo essa, de que o Scourge, na verdade, é o Optimus do Bayverso, porque a ilustração do Scourge Studio Series, né, a ilustração da caixa, tem um detalhe que parece com um detalhe do Optimus.
Mas não só isso, tem a teoria mais complexa que isso.
Veja bem.
Veja bem, teve uma frase, um momento que o Lorenzo de Bonaventura, produtor do filme, de todos os filmes de Transformers, quando entrevistado, ele falou que, porque ele deixa ambíguo ainda que esse filme não é um reboot de uma vez, né? Ele deixa ambíguo que eles vão fechar o Bayverso de alguma forma aqui. Aí saiu a teoria que o Unicron da TLK teria acordado, matou todo mundo, alguns sobreviventes foram reformulados e um desses é o Prime. Mesmo depois que o Prime foi libertado do feitiço da Condessa, né?
Então, aí o que o Unicron fez? Ele destruiu a Terra, aí depois... Ele é a Terra, destruiu a Terra, aí ele acordou pra vir destruir a Terra.
Então, não, ele voltou no tempo. Ele voltou no tempo pra se comer no passado.
É, voltou no tempo pra se comer. Basicamente, essa teoria do...
Quem nunca faria uma coisa dessas, né?
Pois é.
Eu acho que vão aparecer, eles colocaram o Unicron aqui de propósito nesse trailer. Não só pro soque inicial e também pra falar da história, né?
Colocaram
eu acho que vai ser mais do que um flashback disso, eu acho que eu tenho certeza, sabe por quê? Porque como mostra aquela cena do Scourge dentro do Unicron, eu acho que vai ter alguma coisa que vai
explicar ali pra mim já é no começo.
O Unicron vai aparecer mais, sabe? E o Unicron tem dublador e tudo. Então,
não, ele vai aparecer bastante mesmo.
Cara lá,
até porque, forte, não, né? Aquilo ali vai ser uma cena, né? Vai ser a sequência do Scourge, sendo apresentado a Scourge. E o Unicron, mostrando que ele é o arauto do Unicron, o Unicron conversando com ele, passando a missão, e aí o Scourge indo até Cybertron. Cybertron não, indo até a Terra.
A gente deve até ver o Unicron comendo o Optimus, né? E transformando ele no Scourge. Não,
pois é.
Parei.
O começo de Rise of the Beast vai ser o final de Último Cavaleiro.
É,
então, vai começar dali, gente.
Vai começar dali.
Sem brincadeira agora. Ó,
sem graça. Não, gente, tem outra teoria aqui. Lembram que na arte do Battle Trap One Step da mainline do filme, a arte dele é o Ironhide? Laranja?
Oh, é verdade.
Lembram a cor que ficou o corpo do Ironhide depois que o Sentinel matou ele?
Não, mas ó, mantendo foco aqui, porque tem muita gente que é por fora disso também e não entende quando tiver ouvindo.
Eu vou ter que desculpa aí, que não
é ironia, gente, é ironia.
Eu quero ver muito essa conversa que o Prime vai ter com o Primal, sabe, velho? Primal vai ser bom demais, velho.
Optimus. Não, mano, Optimus.
É, mano, quando o Optimus conversar com o Optimus, mano, deve ser muito bacana, tá ligado? Porque
Será
que metem a sininha de Mopi e Homem-Aranha? Um olhando pro outro, assim, alguém vai falar Optimus, os dois vão olhar?
Seria muito bom, inclusive.
Então vamos fazer o seguinte, pra confundir o ouvinte, não vamos especificar qual Optimus que a gente tá falando, tá?
Não, vamos sim.
Aí você quer quebrar o ouvinte.
Mas eu fico me perguntando, por exemplo, como o trailer já começa também com aparente roubo do Noah ao carro que é o Mirazi, por que será que o Mirazi leva ele direto pra base dos Autobots? Que na minha visão também tem
ele
bastante.
Tem
bastante influência também. Não influência, mas tipo, me lembra anime.
O Mirage é burro.
É um jovem.
É um jovem, bem isso. Ele falou, ele achou maneiro, ele achou legal. Legal, levou
no esquadrão suicida.
Vou trollar esse cara aqui, ó. Ninguém vai acreditar nele, ó.
O Pete Davidson tava no Esquadrão Suicida de 2021 e ele também interpreta o personagem burro. Então talvez seja coisa padrão, tá ligado?
O Mirage deu uma, tipo assim, quando seu cachorro fica em duas patas e fala que ninguém vai acreditar em você, depois volta ao normal. Pronto.
Inclusive, pode ser também alguma ligação da cena. Enquanto o Mirage bagunça pela cidade, o Prime deve estar na luta com o Transit, não sei.
Muito provavelmente, né?
E daí
deve ser o mesmo momento. Ó, deve ser o mesmo momento, um negócio que eu acabei não comentando lá no grupo. O Lovini até mandou, mas eu não entendi na hora. No começo do trailer, aí naquela cena da ponte, quando passa 1994, tem três luzes na água, né? É, passando. E a gente sabe que os Terrorcons vão cair naquele lago.
É naquele mesmo, né?
É naquele mesmo. E o Prime tá passando naquela ponte naquela hora.
Mas são luzes verdes, os Terrorcons têm o...
Não, mas tá passando debaixo d'água. Eu não acho que são os Terrorcons, mas... Olha, no azuis. Meio do trailer
são
tem uma
três.
Cena deles
levantando... Podem ser barcos. Acho que podem só ser barcos.
Na real, pode ser eles mesmos, Lucão. Porra. No outro trailer, caiu três bagulho na terra, naquele lago.
Depois naquele lago, naquele lugar.
E depois os robôs saindo do lago. Porque, inclusive, quando tem aquela cena deles levantando do lago, eu acho que eles estão em modo... Eu não sei se eles estão em modo...
Eu saber transformar. Eu acho que
mas parece.
Não, ele saindo do lago já com o moto veículo escaneado já. O Battle Trap.
O Battle Trap ele tava.
Tá peitudo com o.
Ah, mas ele pode ser peitudo no modo Cybertroniano, qual o problema?
Ele tem o motor que tem no.
Ah, então, o motor lá tá diferente, quer ver? Eu vou puxar aqui, ó.
Não tá não, amigo, não tá não. Eu tô vendo aqui, eu tô com o frame parado na minha tela aqui na TV, eu tô olhando pra ele agora.
Mentiroso, você nem vê, você é cego, Lucão. para de noia. Para de noia.
Ó, enquanto eu analiso aqui, o que vocês acham de falar das orelhinhas do Jack?
Mano, eu não ligo muito porque eu acho o rosto feio, então tô nem aí.
Cala a boca.
Mas realmente ele ainda foi um desafio. Porque ele é feio, né? Tipo, é um robô feio. É um robô que ficou feio.
Ele é feio. Esse é o preconceito, Ian.
Todas as escolhas até que aquele design fosse concebido, né? Ainda mais com a cabeça pronta de Bumblebee, mas... Mano, eu tenho certeza que essa cena aqui de saindo do lago estão em modo Cybertroniano, se parem.
Eu quero ver agora. Na verdade, eu acho que é só, tipo, o meu termo, sabe? Deve ser Pique e Sentinel Dark of the Moon. Tirar as rodas, mas o corpo é o mesmo do terrestre.
Então pode ser sim.
Mas é a mesma sequência, sabe? Tipo, eu vou ter que olhar o trailer 1 pra ver a cena que eles caem. Mas é a mesma cidade, sabe?
Inclusive, ó, depois que... Só pulando umas partezinhas do trailer, deixa eu ver. Por exemplo, quando eles vão pro Peru... Vocês acham que o Stratosphere ele vai ter uma participação? Tipo, acho a gente já sabe que ele vai transformar. Eu quero muito ver ele no modo robô, cara.
Até um momento ele me parece muito deslocado nessa trama, sabe? Tipo, assim, ele parece estar ali só pra transportar eles, mas parece que ele não vai ajudar na batalha final e não vai estar em
nenhum filme. Que coincidência. Que coincidência, né? É o segundo filme desse novo universo e a gente tem o segundo personagem exclusivo de Toyline dos filmes vindo pra esse universo agora. Que no primeiro
filme. Coincidência é doida mesmo.
No primeiro filme a gente tinha o Dropkick e agora é o Stratosphere. Dois personagens que só apareceram na Toyline do primeiro filme, depois do segundo filme, né? No caso do Stratosphere. E agora aparecendo no primeiro filme e no segundo filme desse universo.
No próximo vai ser o Bloodion.
No próximo vai ser o Skyhammer, porque tem que ser o terceiro filme.
Ah, isso mesmo. Mas, Lucão, sabe por que eu acho que aquelas luzes na água são os três? Porque no primeiro trailer não tem. É a mesma cena da ponte, mas não tem nada.
Ó, dá pra ver aqui na cena que eles chegam na Terra que se pá, o Scourge não tá no modo Cybertroniano. Quer dizer, se pá ele tá no modo Cybertroniano.
É, então.
Mas o Battle Trap dá pra ver que é a frente do carro mesmo.
Então, eu acho que vai ser essa de mistura.
O Dropkick, ele é azul também. É parecido com o scan, ele pode escanear o carro, super igual.
Mas ele tem peito diferente, tudo mais, ele tem que...
Mas a gente não tem um frame claro aqui, velho. Tá todo borrado.
Tem sim, pode, eu tô vendo aqui.
Eu também tô, velho.
Tá em Snyder, gente.
Tá borrado, velho. Tá em armado esse frame aqui. Tá em armado esse frame.
Tá em Snyder. Não, mas o Scourge, definitivamente, o peito dele é diferente.
Tá em armado.
É, então ele já confirma. Se o Scourge tá diferente... aqui. Deve ser Cybertronian.
Ó, o que que eu acho? Ó, minha teoria é o seguinte. Aquelas três... Ó, a Nightbird e o Battletrap aparentemente são Decepticons reformulados. Teoria. Aquelas três luzes é a Nightbird, o Battletrap e o Transit.
Olha...
Pode, não sei.
Não sei, porque eu acho que nessa cena aí, que eles estão embaixo d'água e tudo mais, a gente vê o Prime passando por essa ponte também, né, em modo veículo. Provavelmente ainda até o galpão, né, onde ele fica.
Pode ser a mesma cidade, mas sei lá.
Olha, eu acho que a sequência vai ser essa.
Pensa comigo. O Prime luta. Ó, se a Nightbird e o Battletrap forem Decepticons reformulados, ó, pensa. Prime luta com o Transit, a Nightbird e o Battletrap fogem. E aí o Scourge encontra eles e... Ah, tá, muito... Ah, ok. Esquece.
Não dá pra adivinhar tudo, não dá.
Eu acho que... Baseado no que a gente tem, eu acho que o Transit já vai estar por aqui, ele vai chegar primeiro. É, o Prime vai lutar com ele, e aí ele vai voltar até a base, né? E nesse momento que ele tá voltando até a base, né? Ele passa pela ponte, as luzes piscam, tem aqueles raios no céu. É o momento que o Scourge chega com o Battletrap e a Nightbird na água. E aí eles saem da água, vão conversar um pouquinho, escanear os modos veículos e o filme segue. E nesse meio tempo, o Mirage vai ser assaltado pelo Noah, vai sequestrar o Noah e levar ele até a base dos Autobots.
Mas eu quero saber o motivo disso, viu, cara? Eu fico bem curioso.
Sequestro trocado não dói. Porque se você parar pra pensar, o Noah tá querendo roubar o Mirage e levar pra algum lugar. Ou seja, ele tá querendo sequestrar o Mirage.
Ele só devolveu.
Ele só, tipo, você queria me sequestrar?
Tá vendo como é bom ser sequestrado?
Ladrão que rouba ladrão tem 1000 anos de perdão. Foi o que o Mirage pensou.
Realmente.
Mas já cria.
E aquela cena lá, do nada, o Battletrap jogando guinso no carro da Nightbird.
Ah, eu adoro essa cena.
Dando puta drift e soltando mísseis, enquanto o Kersey de um morro, que ele provavelmente deve estar lutando com o Prime, ou sei lá quem. E, nossa, vai ser uma putaria essa cena, porque depois que, tipo assim, ó, o Battletrap vai tentar atacar e o Jack, né? Na frente da Nightbird, eu não sei como o Mirage vai também aparecer e vai cair pedras. E uma dessas pedras, provavelmente vai dar um dos frames, das sequências mais bonitas desse filme, que... Essa transformação aqui da Nightbird, eu tô fascinado, velho.
Não, ela toma um capote depois dessas pedras aí. A sequência tá muito confusa, porque o Prime e o Scourge estão lutando um andar acima, no, na montanha, né, na pista de cima. Aí, por algum motivo, eles vão cair junto das pedras, né? Eles vão sair rolando pelo morro abaixo. A Nightbird vai tomar um capote. E aí a gente tem o Battletrap usando ela de apoio pra dar um driftzinho e atacar o Will Jack e RC.
Mas eu acho que ela levando entrada. Vai ser depois disso, sabe?
Oh, e depois a gente tem o Prime correndo numa ponte e a Eraser atacando essa ponte, né? Destruindo ela.
É, então, não tô entendendo nada. Mas não é feito...
É uma sequência bem bagunça, cara. Bem bagunça.
É, não é que é bem bagunça, né?
Assim, no trailer tá, né? No filme vai estar certinho, óbvio, mas... Curioso. Mas
doideira.
E ainda tem uma sequência de ação que a gente não teve, assim, nenhum detalhe até agora, né? Que é aquela cena já no Peru, quando o Optimus tromba o Scourge contra a parede e eles começam a lutar.
Tem várias coisas de perseguição na cidadezinha do Peru e no trailer.
Pois é, e nenhuma tá no trailer. Ou seja, o filme tem muita cena de ação, muita cena aí que, assim, não tem nada no trailer ainda e vai estar no filme, ou seja...
É muito bom então... que muita cena no trailer seja repetida e a gente não tenha nada, velho.
Bem isso, mas, né? Ó, o filme usou muita cena e só usou a extensão delas.
Olha aqui, ó. O trailer, pelo que a gente tá vendo, ele tá expandindo cenas que a gente já viu no primeiro trailer. Então, tipo, a gente vê os Autobots e os Terrorcons indo um pra cima do outro no primeiro trailer. Aí, nesse segundo aqui, a gente vê a preparação dos Autobots, a gente vê o depois deles irem pau a pau, deles lutando com os escorpiões, com os freezers.
Sim.
E por aí. Aí você vê, tipo, a perseguição na rodovia. A gente via o Battletrap atirando na Nightbird. Não, na Nightbird não, no Wheeljack e Narcy. Agora a gente vê que o Battletrap, ele guincha a Nightbird pra poder dar ré. Eu adoro, nossa, eu adorei essa cena. Mano, ele pega a Nightbird, aí ele dá um 360.
Ele pega ela de jeito.
Olha só.
Mas é legal eles usarem essa questão, né? Deles lutarem usando os modos veículos deles também, porque é algo muito legal de fazer na franquia. Eu sentia falta de uns negócios assim.
Oi, e que mania que Hollywood tem de botar carros guinchos dirigindo de ré, né? É o Battletrap e o mate do Carros.
Ambos marrom.
Ó, e depois ainda corta, não sei por que colocaram essa cena do Bobo Bim no meio, né? Porque depois tem que ser gravemente ferido. Mas mostra aí claramente sim, o símbolo Autobot, né? E tipo assim, vai ser o momento.
Papo.
Maluco, esse momento que ele vai estar com dois canhões vai ser um momento do cinema vibrar, tá? Vai ser um momento.
Não, eu quero ver como é que ele vai cair, tá? Ele simplesmente pulou. Ele só pulou.
Pulou, tô nem aí. Pulou.
E tipo, não tá na altura normal, né?
Acho que ele vai segurar em alguma dessas. Acho que ele vai segurar em alguma das bolinhas que ele tá atirando e vai usar pra pousar.
Ah, nada, ele tá.
Eu acho que vai ser. Eu acho.
Focando elas.
Eu acho que ele vai cair no meio do mato e tá nem aí, estilo.
A Air Razor vai pegar ele no ar.
Pode ser também. Mas tipo, sabe,
ele tá muito alto, velho.
Ele tá no Cybertron, no início do capítulo 4, versículo 3, não, brincadeira. No início do capítulo 4 ou 5, quando o Cliffjumper e o Jazz vão chegar em Loki. Eles pulam, assim, do avião e caem, tipo, milhares de metros de altura. E é isso aí, tipo, eles não são gente, né?
É que a gravidade do Cybertron é diferente.
Ah,
verdade. E os dois ainda meteram um louquinho lá, né? Eles giraram as peças dos braços pra girar a corrente de ar e pá. É, aí caíram no chão com uma mais de boa. O Bumblebee esqueceu.
Eu acho que o tempo pode bater as voar. Bom, inclusive,
gente,
um detalhe
que eu achei da hora no clipe. Ele é uma abelha. Ele não tem que ser aerodinâmico, ele voa.
Eu acho que. Eu adorei o detalhe das portas, tá? Muito melhor que o do
então,
Michael Bay, que é super complexo pra fazer o do brinquedos e até de compreender mesmo. Tipo, dividir em dois tá ótimo.
Sim. É, eu achei muito pica o design da porta, mano. Muito da hora.
Apesar de eu gostar, ele tinha as portas pra fora, né? Mas.
Aliás, ó. Mas eu também não gosto da cabeça do Bumblebee. Eu entendo o contexto que Bumblebee foi feito. Mas, tipo assim, Bumblebee. Tipo, é que esse filme aqui já tá aqui. Ó, o Will Jack tem boca. O Bumblebee devia ter.
O Will Jack veio pra Terra e conseguiu uma. Por que que o Bumblebee não conseguiu também?
Não, eu entendo que não vou trocar a cabeça do Bumblebee. Porque, até porque o capacete do Bumblebee correto, né? Que seria uma coisa parecida com o Cliff Jump ou não, porque é mais hexagonal, dependendo da versão, né? É, eu acho marcante, sabe? Então, tipo assim, assim, tipo, opa, você tá mudando, né, Lei? Opa, tô mudando a identidade do personagem que eu conheço. Então, é meio caso perdido.
Por isso que não mudam o Bumblebee. Já tá marcado. Já, todo mundo conhece o Bumblebee do Michael Bay agora.
E porém, eu percebi, por exemplo, se você ver o marcado, né? Uma coisa que eu reparei é que eles abaixaram, por exemplo, aquelas orelhinhas dele. Então, tipo assim, de longe, eu acho, tá? A minha leitura. O que eles tentaram fazer, sabe, tipo, aquela silhueta da cabeça do Cliff Jump, que é mais perto de um triângulo?
Sim, eu percebi isso também. Eles baixaram o headset que ele tem dos ouvidos.
Isso, deixaram mais perto da boca, eu acho que...
Deixaram meio do queixo.
Não, deixaram na bocheça, né? Mas...
Eu achei bom.
Não, eu achei legal também, ainda mais...
Deixaram no maxilar.
Ainda mais se essa leitura minha estiver correta, porque eu acho que tem sim esse negócio da silhueta, sabe? Tipo, se você pegar a cabeça e deixar só o preto, ó, vai ter o cifrinho que todo bi tem, o formato vai estar mais próximo do oficial. Ele só não tem boca, né? Ainda usa chupeta.
Isso aí, pra mim, depois de levar. Okay, eu só acho um problema não terem arrumado a voz dele, sabe? 7 anos depois de ter um bobi, o cara ainda fala pro rádio.
Também acho. Vamos ver, né? Seria legal se
vocês falassem. Não sei se vocês notaram, mas depois que o Bumblebee leva a espadada, né, e ele cai no trailer, dá pra perceber que o olho dele fica fundo, né? Então, ou seja, o Bumblebee, depois de morrer, dá pra ver que ele começou a se decompor um pouquinho.
Como assim? Como assim?
O olho dele, se você notar no trailer, quando ele tá no modo Camaro Off-Road, quando ele transforma na última cena do trailer americano, né? E você pode ver que ele tá parecido com as ilustrações, que o olho dele é azul, ele tá mais fundo, então em volta dele tá bem escuro.
Ah, então ele realmente vai reviver? E o que eu acho... Não acho, cara, não dá pra ver muita coisa. O que eu acho que ele vai ser... Não, tudo bem, pode quase morrer, porque...
Ah, tá a mesma coisa daquele take dele.
Espero que alguém fale, no... dê uma boa explicação do porquê ele não morreu, né? Tipo, lógico. Tipo, que não pegou a centelha ou coisa assim, porque, porra, foi uma espantada.
Você esqueceu que Telica, o Bumblebee consegue se reconstruir, cara? Pô, pelo amor de Deus.
Esse filme se passa antes, pô, bobeou, hein?
Bobeou, rapaziada.
Mas sim. Cara, pior que eu acho que ele só vai ficar fora, offline, sabe? Vai ficar muito machucado.
Sim, é pra dar espaço pro Mirage e todo o resto.
Sim.
Eu acho que é uma boa estratégia. Mas seria bom se ele não aparecesse mais. Ia ser bem maduro.
Na verdade, eu acho que se eles até cogitaram realmente matar e trazer ele de volta com aquela cena das pedras e não sei o quê. Mas não sei se vai estar no filme ainda, né? Mas Rise of the Beast teve cenas regravadas, teve cenas novas adicionadas.
Então alguma coisa foi mudada, né?
Então podem ter mudado essa questão dele. Ainda mais porque os roteiros vazados mais recentes, né, dizem que o Bee não morre. Ele só vai ficar muito machucado dentro do Stratosphere e vai ficar lá se recuperando até o final da batalha, quando ele pula e começa a ajudar a galera. E eu acho que seja melhor assim, porque senão banaliza a morte dele de novo, sabe?
Não, é por isso que eu falei, não vai morrer.
Ele vai morrer em todo filme desse novo universo, todo filme ele vai morrer uma vez.
Olha, eu ia ficar o meu eu de 2019 pra...
Ficaria isso, feliz.
Viu? Não que o meu eu agora não ficaria também. Só some, Bee. Some daqui.
O homem ficou.
Nossa, que ódio que você tem com o Bumblebee. O Bumblebee não tem não culpa tenho. De ser popular.
Eu não tenho. Por isso que eu falei o meu 2019.
Não podem ver o amarelo no topo que já querem tirar. Impressionante.
E aí? Como é que você explica isso daí, hein?
Como é? É complicado. Mas, gente, eu tô maluco pra ver mais o Unicron, cara. Tipo, nossa, eu quero muito ver esse filme, velho. Tipo, como é que eles vão resolver? Porque... Agora ele tá bem um professor. Tipo, no episódio da semana que vem o pessoal fala do filme. Mas era porque foi antes desse trailer aqui, gente. Mas foda, tá muito massa.
Não, mas ó, uma coisa que eu achei muito da hora de ter o Unicron é um reboot. Não tem como estar no mesmo universo que o Bey. Não tem como. Chupa.
Como não tem como?
O Lorenzo de Bonaventura ouvindo esse...
Ele viu o Lorenzo de Bonaventura. Vou falar. O Lorenzo de Bonaventura, ele fala isso só pra juntar audiência. Porque aí as viúvas do Bayverso vão olhar e falar: não,
pode do Bayverso. Mas, não, é uma estratégia totalmente sem sentido. Totalmente. Sim. Porque quem gosta do Bayverso vai ficar com raiva. Ai, meu Deus, da história.
Restore the Bayverso.
Pois é. Cara, só dá um ponto final, sobe, só fala, acabou. Tipo, ninguém.
Mas acabou mesmo, pelo amor de Deus.
Não, é realmente. É só a
pessoa assistindo o Bumblebee. Eu vou falar a verdade. A pessoa assistindo o Bumblebee com o cérebro vê o Optimus no final e pensa: bom, o Optimus não caiu na Terra em 86, né? Em 87, né? Em 87. Então isso aqui é uma outra história. Acabou. O próprio filme se responde.
Ah, mas
é aquela, né?
Não,
mas tem,
né?
Tem referência ao Bayverse, então se passa no Bayverse.
Tem um agente sim.
Ah, velho. Só respiro fundo, sinceramente. Sinceramente, só respiro fundo. Sabe?
Ai, se você ainda acha que esse universo novo...
Não, é impressionante que normalmente essa galera que defende, tipo, e é bizarro, como tem um pessoal que defende, assim, ferozmente, que Bumblebee Rise of the Beast faz parte do Bayverso. A desculpa é sempre essa. Ah, mas o Bayverso já tinha muitos erros de continuidade. Mas nenhum era tão bruto, tão grotesco que
mas
nem...
isso não é erro de continuidade, é literalmente...
Sim. Poxa, o erro de continuidade que a gente tinha no Bayverso... Era tipo assim, ah, por que o Megatron veio procurando o cubo se ele já planejava os pilares com o Sentinel, né?
É, uma coisa
não era
assim,
caso
é.
De tipo assim, ah, o
planejava
Unicron
os pilares
tá com
Sentinel
da terra,
e tinha o bagulho de. O bagulho de sol lá. Não, o cubo era o plano C, tá ligado? Tinha o cubo, o bagulho de pegar o sol, tinha o
Pilar, que o Fallen foi banido.
Megatron passou a perna em todo mundo. Ele planejou um monte de coisa e nada deu certo.
Mano, injustiçado o Megatron do Bayverse, cara. É sobre isso.
Não dá pra dizer... Então, dá pra dizer que não existe Bayverse. Dá pra dizer que todo filme se passa numa continuidade separada.
Pois é.
Não, aí discordo. Assim... Porque são histórias mal... Isso aí é uma...
É, histórias mal feitas e mal interligadas, ao meu ver.
Vem cá. Não fala em nenhum momento que o Megatron não é um gênio e não planejou tudo que aconteceu no filme. Não é falar.
Pois é.
Então pode ter sido como pode não ter sido. Pois é. Eu tô dando aqui de advogado bem verso, mas é verdade. É verdade.
O Megatron planejou... Ele tinha três planos.
Não é o nível Bumblebee. O Bumblebee...
Não dizem que o Megatron é um gênio, mas também não dizem que o Megatron pode...
Desculpa, mas é isso aí. O Bumblebee, ele vai muito além. O Bumblebee, tipo assim, ó, a gente era criança em 2007. Bumblebee tava aqui procurando o Sam, não sei o quê. Todo mundo veio pra cá em 2007, inclusive o Optimus Prime. Chegou em 2018, aqui no... 1987, o filme do Bumblebee. Outra Cybertron. Todo mundo diferente. Laserzinho...
Ninguém, os humanos, o Setor 7 não tá com o Megatron.
Sendo que ele tá com o Megatron, porque, tipo, se fosse realmente no. Ia mostrar o Megatron. E não tem esse de papo. O papo
não,
de,
porque
tipo,
tinha as coisas deletadas.
O Megatron. Tem dois argumentos que não configura. Que, tipo assim, como fã de Bayverse pode falar, né? Tipo, não pode falar que o Megatron tá em outro lugar, porque quando o Serial Dropkick chega. Eles são a novidade. Eles são os extraterrestres.
Não, e mais. Eles têm acesso a todas as informações do Setor 7 em momento algum. Eles, olha só, eles têm alguém congelado
aqui. O nosso grande líder está aqui.
Exatamente, e não fazem nada. Enquanto em 2006... Esperado.
Em 2006 tem todo um movimento para tirar ele dali, sabe?
Sim.
Eles são claramente novidade. Eles são claramente novidade, porque o Powell fica super ansioso pra encontrar com eles.
Sim. Fica. Sim. E são mais acima de tudo, o Prime vir na cena pós-crédito pra Terra, junto de outros asteroides caindo, é prego no caixão. Se a pessoa não viu o filme, tudo bem você falar que é prego, que é. Mas fez o filme, tá lá. Os Autobots vão caindo em 87, não é 2007. Outra história.
Exato.
Acabou. Não tenho o que discutir. Estou falando aqui porque
eu
não falo sobre isso no podcast, né? Então acho válido.
E outra coisa. Não vem mencionar porque tinha cena deletada e que o Megatron tá no Setor 7. Não tá no filme, não conta.
E mais, tem cena deletada, tem cena planejada do Megatron em Cybertron também. Então, tipo assim,
isso não conta.
Isso não conta.
Eles só seguraram porque eles ficaram com muito medo de desavindo. Após o fiasco que foi TLK, porque Bumblebee, na real, ia ser o início do tipo o grande universo cinematográfico da Paramount, com 5 filmes lá confirmados depois TLK. Mas, tipo assim, como a Paramount naquela época não tava sabendo escrever um roteiro, né? Foi meio complicado manter essa ideia.
Ela sabia, só que ela queria 13 roteiros em um só.
Isso é verdade.
Não sabia escrever roteiro, não, porque o filme que não tinha 13 filmes em um, que era Age of Extinction, era terrível também.
É isso. TF é triste, né? Quando tem muito roteiro, o filme sai ruim. Quando não tem roteiro nenhum, também sai ruim. Ô, tristeza.
Olha só. Vamos torcer pra que Rise of the Beast seja o melhor filme de TF. Assim, Bumblebee é muito bom. Bumblebee, não sei se dá pra dizer que é um filme excelente.
Bumblebee mas... não é, tipo assim, o melhor filme que eu já vi da Bumblebee.
É um filme confortável, sabe?
Porque
é um filme que joga muito
no
seguro.
E é sobre isso, não...
Ele é bem escrito, ele é bem feitinho, ele é bem filmado, bem editado.
Ele é redondinho, sabe? Ele é um prato bom pra fã e pra quem não é.
Mas ele não é um filme de Transformers, ele é um filme do Bumblebee.
É, então, tipo, você não considera o melhor filme de Transformers.
Ele em sua premissa é quase perfeito, gente.
Agora, vamos torcer pra Rise of the Beast ser bom, porque é covardia a gente ter 5 filmes em live action de Transformers, um deles ser tipo, bom de verdade e no máximo 2, assim, tipo, o primeiro e o terceiro, dá pra dizer que o terceiro é legal, e o resto é ruim, tá ligado?
É, por aí, o primeiro é bom, todo mundo é bom, mas foda.
É, o primeiro é bom e o terceiro dá pra defender.
O terceiro é legal, tipo, é muito marcado, é pessoalmente, né, tipo, marca muito mais o pessoal.
Acho que é o filme que mais chegou perto de tratar bem o que é a guerra dos Transformers na Terra, sabe?
Não, mas aí, o filme acerta muito, mas não é sobre Dark Episódio.
3 de 5
filme bom.
3 de 5 filmes são tenebrosos, tá ligado? É tipo, quantos filmes de Transformers são
eu
ruins?
Eu não acho que Ace of Extinction é tenebroso.
Quem sou eu? Sai daqui, fã de Ace of Extinction, sai daqui.
Gente, eu vi o compilado de cenas do Lockdown e...
Não vi o compilado.
Gente, o Ian pulou uma hora e meia do filme, tá? Ele tá aqui defendendo. Não confia nele.
Gente, eu acho... Ó, a gente já tem confirmação que Rise of the Beast é do Transformers. É um filme de Transformers. Então, é filme de negão, gente. Então, tipo assim, filme... Acho que já vai ser acima da média.
Eu acho que vai ser um filme realmente bem acima da média. Acho que ele vai ter boas críticas. Acho que o pessoal vai gostar do filme.
Espero que seja bom.
Né? É, receio mesmo com o filme é só questão de bilheteria, né? Porque o filme tá num prazo bem apertado de lançamento. Com dois grandes filmes lançando junto e...
Até eu vou ver Flash.
Daquela.
Vou me te que eu sou fãzinho da DC também, né?
O Aranhaverso... O de Aranhaverso não é necessariamente o mesmo de Transformers. Porque filme animado ainda tem aquele estigma de não, é coisa pra criança. Ou ver o filme live action porque é um filme
vale
de verdade.
Vale mais a pena.
Aí o pessoal vai ver Flash.
Flash é ação, né, fi? Ação, qualquer ação o pessoal vai ver.
O verdadeiro concorrente de Transformers vai ser Flash. Que Aranhaverso é um público diferente. Tudo bem, vendo um filme que já é
conhecido... uma semana depois, né?
Tipo, então, assim, é o público converte, mas não é exatamente o mesmo.
Aranhaverso já vai chegar na semana de queda natural da bilheteria de Rise of the Beast, né? A segunda semana sempre é mais fraca que a primeira.
Não, mas o Aranhaverso vai extrair, tipo, primeiro de...
Junho? Não é Flash?
Não.
Flash é primeiro.
Flash é 15.
Flash vem depois, Flash.
Ó, Aranhaverso...
Acho que Aranhaverso é dia 18.
Vem depois? Não, se for depois, daí ficou, hein?
Acho que é dia 18, Aranhaverso, se pá.
Não, primeiro de
primeiro
junho.
Primeiro mesmo, acertei. Ó,
não, então melhor pra gente, pô. Melhor pra gente.
Na queda de Homem-Aranha...
De Aranhaverso.
Quem queria ver Homem-Aranha já viu. Já viu na estreia, já tá ansioso.
Já viu na estreia. A segunda semana é nossa. E aí a nossa segunda semana que vai ser a estreia de Flash. E aí a gente pode ser prejudicado.
Aqui no Brasil, vou basear pelo Brasil, né? Não lembro. Mas aqui no Brasil é dia 8. Dia 8 e dia 9. Então a gente já vai pegar a segunda semana do... Quase uma
semana.
Melhor ainda. E o The Flash vem uma semana depois, dia 15. Então, tipo assim, a gente consegue manter... E, gente, peguem as minhas mãos virtuais e segura. A gente vai estrear a gente vai estrear na Sina, gente. Vamos estrear na Sina.
Outra coisa, tem confirmação de Flash Aranhaverso lá?
Não sei.
Pra quem que não.
Ó, pra quem tá ouvindo o programa, é o seguinte. Você quer ver Transformers no cinema? Você quer ver mais filmes de Transformers no cinema? Assista esse filme por meios legais. Tá? Não vai baixar filme pirateado, filmado com um Samsung no cinema. Não vai, sei lá, ficar vendo cena vazada no YouTube.
Veja o filme, apoia a franquia.
Vocês querem apoiar a franquia? Pelo amor de Deus, procura o cinema, sério.
Sim.
Rise of the Beasts é um filme importantíssimo pra Transformers continuar no cinema. A gente tá vindo de uma baixa que é TLK, do filme do Bumblebee que...
suspiro...
Não empacou tanto, né? Mas foi um suspiro de qualidade.
Por mais que não tivesse sido... Por mais que não foi um sucesso estrondoso... Ele pelo menos tinha potencial para iniciar uma coisa boa, que é o que a gente tá tendo agora. Você quer ver TF no cinema? Você quer ver o filme animado que tá sendo. Que o pessoal tá falando agora? Você quer ver a continuação de Rise of the Beast?
Você quer ver mais filmes live action, mais filmes.
Vai
no cinema.
É.
Se a gente já tem uma trilogia confirmada, um filme de menor orçamento e um filme animado confirmado sem a estreia ter acontecido, imagina se esse filme faz sucesso. Fã de Transformers,
não,
imagina.
Se esse filme não fizer sucesso, é aquela. Não é só os filmes que estão prejudicados, a franquia inteira fica prejudicada.
Sim.
Você gosta de pessoal aí que gosta de jogos?
Porque o trailer, ele fez o trabalho dele. Ele fez o trabalho dele, tem bastante gente random empolgada, sabe?
Sim.
E olha, eu consegui ver aqui. O Aranhaverso eu não consegui ver rapidão aqui, não. Mas você parece que vai estrear na...
Falar pra vocês, tá? Eu não vi a minha mãe animada com filme de Transformers assim desde Dark of the Moon, tá? Eu mostrava os trailers pra ela e esse daqui ela ficou muito animada. Ela literalmente hypou com o filme.
Então, velho, tá muito legal, velho.
O trailer é montado legal, o trailer... Mano, esse trailer é bom demais. Eu vou falar, viu? Muito melhor que o primeiro trailer, porque...
E chama atenção, né? Eu esqueci de comentar isso, Lucão.
É teaser, né, velho? Então,
Pro fã, seria realmente legal não ter mostrado o Unicron, né? Porque seria uma baita surpresa, eu gritaria no cinema, com certeza. Mas
então, é o que eu tava falando em geral,
eu acho que o Unicron chamaria muito gente, grande. Tipo, gente, vai ter um robôzão gigante lá no
céu aqui.
Eu acho que é bom sim mostrar.
Ainda mais que a galera tá nessa vibe de querer o Galactus na Marvel, tá aí o Galactus dos Transformers. Tome, 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 tome.
Pois é, velho. E a gente tá vindo ainda na baixa.
Na baixa da Marvel.
Eu não vou em nenhum filme da Marvel mais desde a. Mano.
Ah, vou em Guardiões só, porque
eu vou pra em mim Guardiões
é totalmente a parte da Marvel,
eu
sabe?
Eu não tô dando mais bola, não. Minha vida tá...
Não, Guardiões da Galáxia...
Não vi nada.
Inclusive, Guardiões da Galáxia tá com reviews boas, mas o programa é sobre Transformers. Não vou ver. Não vou entrar em detalhes.
Concorrência. Morra, Guardiões, morra.
Tchau.
Não, adeus, já vai morrer. Já
agora, é o terceiro filme. Agora é o bonde do Transformers.
Mas, ó, Guardiões da Galáxia não... O Guardiões da Galáxia não tem nenhum... fala, não representa nenhum perigo pra TF, porque é literalmente um mês antes.
A única ameaça mesmo é o Aranha-Verso, de certa forma. Mas...
O Aranha-Verso tem que... Mas
então,
o Flash...
Sabe o que eu tô preocupado? É o Flash. É o pessoal continuar indo, sabe? E tipo, eu vou. Não, eu já tô fazendo bom, minha preocupação que vou no cinema pra caramba, Izuinho.
Não, se o filme for bom, o pessoal continua indo. Se o filme for bom, o pessoal continua indo.
Ameaça, boca a boca.
Acabou.
É então, muito legal o novo filme de Transformers, bater não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se o filme for bom, ele obviamente vai cair na segunda semana, né? Porque todo mundo que já viu, a não ser tipo, fã...
É muito difícil o filme não cair na segunda semana, é muito difícil.
Exato. Não, o importante é a queda, tipo, a queda não passando de... Pagar de
conhecimento. É aquela, a queda não sendo brusca, a gente tá de boa ainda. Porque,
não sendo mais na metade, eu acho, né? Metade.
É, tem filmes que caem pela metade na segunda semana.
Até... É, no mínimo, né? Metade ou 40%, mas tipo, não passando 60%, até onde eu lembro que eu vi, e sendo constante, o filme tem uma boa bilheteria e tipo, cara, eu tô falando sério, eu acho que a cena vai salvar muita gente, porque tipo assim,
Transformers
é forte lá, velho.
Transformers é forte lá.
E sendo bom, o pessoal vai mesmo, o pessoal vai. Sendo bom, o pessoal vai.
E aquela tipo, você... segunda semana de Aranha-Verso, sabe? Quem lá na China, quem quiser ver, já vai ter visto, com toda certeza. Flash ainda vai ficar faltando uma semana e pouco.
Não, se a bomba que foi o Doutor Estranho conseguiu 900 milhões, vamos ver se ele não consegue uma surpresa com esse, né?
Doutor Estranho é pica, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é pica.
Mentirosa, bane ele.
Não, a gente respeita fãs de The Last Night. Mas...
A gente respeita fã de Age of Extinction aqui.
O Multiverso é loucura.
E você já era da extinção, mano. Vocês são dois errados.
Eu sou fã.
É fã assim. Eu não posso.
Você é fã e é um fã safado, Ian. Você é um fanfarrão.
Eu sou um fã safado. Mas eu não gosto de Multiverso da Loucura. Tá louco? Ô, louco, Lucão. Isso aqui vai dar pano pra manga depois, hein?
Cala a boca. Deixa o podcast acabar, viu?
A mulher e o marido brigando.
Vou te contar, hein?
Ô, Diogo, você que não se intrometa, senão você vai levar também.
Que isso?
Mas, gente. Eu tô ensandecido pra a estreia desse filme, como já falei.
Cara, nem
quero
muito
ver como que isso aqui vai ser a maior batalha dos filmes. E definitivamente, sendo bom ou ruim, tipo, pros nossos gostos, vai ser um filme que já vai chegar com tudo. Definitivamente.
Ah, você falou da batalha final. Uma coisa que eu queria elogiar nesse filme, pelo que a gente dá pra ver no trailer, cinematografia, tá? É o que eu tava falando com os moleques, né? Os meus parças aqui do podcast. Não é nada demais, mas é aquela... Você já viu um filme de super-herói, você sabe como é que ele funciona. E o filme de Transformers não funcionava como filme de super-herói. Agora, praticamente, estão funcionando. Isso é legal por quê? Porque agora os Transformers são protagonistas, entendeu? Já era aquela, tipo, tá rolando uma puta batalha épica de Transformers, mas você tá focando nos humanos, aí você tem um corte de um robô brigando no fundo, aí você vê o humano tentando brigar com o robô. Ou você vê uma cena de ação cheia de corte, recorte, a tela mudando de tamanho, a câmera pegando de baixo pra cima, aquele sol... Tão claro que cobre quase toda a tela.
A câmera sendo um maluco correndo entre esquinas. Sempre.
Exato,
assim.
Não.
Não, a mas cena olha, esse é do filme todo, né? E o que é muito bom.
Ó, a cena final do trailer, mano, é um plano sequência, velho. É um plano sequência limpo. Você consegue ver tudo o que tá acontecendo.
Nossa, o Primal vai lá. Ligado, né? E é um plano muito bem feito.
Bem que eu tava estranhando, Lucão.
É, começa com o Primal, e aí ela vai abaixando, aí segue o Primal, e aí a gente passa pro Spoponok.
Aí vem o Rhinox.
Aí passa a Parsi pulando, e aí a gente fecha com ela e o Jack.
Eu acho que a... Mano, eu tô louco pra ver a trilha, porque a trilha também, tipo, como falaram do Lovine, né? O nosso líder particular, tipo, muita gente tá envolvida. Tanto que um boato que eu vi é que o pessoal que assistiu o filme na CinemaCon agora em abril, né? Parece que assistiu o filme seco, né? Tipo, tão finalizando a trilha e pá. Mas, tipo assim, então, por conta que a trilha teve muita gente, né, envolvida. Muita. Inclusive o Steve Zablowski, dos primeiros 5 filmes.
Steve quem?
É Zablonski, né?
É Jablonski.
Jablovski.
Zablovski.
O Steve Jota.
Mas tipo assim, gente, não só esse plano de sequência realmente se destaca, Lucão, parando pra pensar, e também no pós-trailer, né, do trailer americano, com o Bumblebee se transformando, tudo limpinho mesmo também. Tipo assim, a trilha, tipo, eu sei que é trilha de trailer, mas porra, funcionou pra caramba, né? Aquela batida.
É um remix, mano, muito legal. Do primeiro trailer a gente já tinha, mas esse daqui eu acho que pode estar melhor.
Gente, inclusive pra finalizar... Porra, eu não sei se alguém... Ninguém vê a direita, né? Ou se alguém discorda quando eu falo que vai ser filme de negão. A gente já tem a grande atividade, é um fato, né? E, tipo, só tem muito negro, né?
Assim,
além da pegada meio hip-hop, que já tá confirmada no estilo gráfico de alguma tampa, tipo, se você vê a base do Autobots tem grafite, velho. O Optimus Prime entrando meio ao grafite no Brooklyn, eu acho que também estão. E, tipo, esse trailer é uma música do DMCs, cara. Tipo, era de ouro ali, anos 90, hip-hop, tá ligado? Tipo, eu acho que meu pai me mostrava esse tipo de coisa. Eu fico mexido, cara.
Sobre o filme ser um filme de negão, não acho que ele vai ser uma parada, tipo, realmente um filme de negão. Naipe, sei lá, algo que o Dolemite faria, algo que... Até os próprios filmes do Creed, né?
Era o que aceitava o The Creed, que é do diretor.
O Creed 2, o Stephen Caple Jr. fez, mas não sei se vai chegar nesse nível de ser realmente intrínseco. Ao filme.
Mano, acho que vai fazer parte.
Eu acho que ele vai ser tipo um blockbuster, mas com a gimmick.
Pantera Negra vibes, vai. Um pouquinho, não é afrofuturista, mas não. É um filme com. Tipo, não tem muita gente branca. Tanto que a gente só tem dois humanos, né? Cor, pá. Muito pica, cara. Eu fico muito contente com essa parte.
Até o Will Jack, que era branco, ficou moreno.
Ficou marrom.
Amor.
A gente tem Arcee de branca. É isso.
Não, mas Arcee... na moral, o traço da Arcee, sem brincadeira, ela realmente tem, tipo, boca grossa, nariz mais grosso.
O nariz dela é fininho.
Mais grosso. O nariz dela
também. Não, dá pra ver. Dá pra ver o rosto dela de frente.
Foi engrossado, filho.
Aquele frame do primeiro trailer, dá pra... Quando ela... No finalzinho, né? Quando ela dá um oizinho pra menina, dá pra ver que o rostinho dela tá tipo...
Não, fia, finalização. O que a gente tem mais perto dela finalizada é o... Já mostra que ela tem um lábiozão.
Ah, mas o nariz
ali é... Inclusive, ela tem trocentas serras aí dentro da boca. Então, mas o pessoal aí que é mais acalorado, não se arrisque, viu?
Meu Deus,
me arrisco.
Mas é isso. Estamos de olho.
Mas bom, acho que a gente já pode ir encerrando, né?
Não falamos nada com nada, não teve ordem de nada. Foi lindo.
Que nem um filme vai ser.
Esse programa foi um filme de Transformers pra você.
Só um detalhezinho. Lucão, concordo contigo. As logos Autobots podiam ser sim vermelhinhas, tá? Principalmente porque a maioria delas não tá no mau veículo. Arcee, na logo na cabeça, podia ser vermelha. Fica muito
apagado. Então, mano. O Bumblebee
podia ser também, sabe?
Olha, eu posso dar uma opinião polêmica, por exemplo? Tipo, nas linhas de brinquedos, às vezes eles fazem um projetinho mais gráfico, né? Uma brincadeira gráfica com as insígnias, né? É um pouco mais raro, mas tem. Então, por exemplo, na Arcee, como ela tem, tipo, em uma das coisas, a Ducati escrito, né? Eu sei que tem um negócio a ver com patrocínio e tal, mas poderia também... É, imagina se fosse tipo uma meia logo Autobot bem estilizada ali. Porra, ia ser muito legal.
Mas
uma logo grandinha lá na moto. Ia ser legal, eu só tô falando que seria legal.
Acho que eles podiam ter metido lá no peito dela, né? O peito dela já não é coerente ao filme, né? Metia uma logo Autobot pequenininha lá.
Podia, tipo, algo em destaque, né? Tipo, com orgulho, olha, só Autobot.
O Battle Trap vendo uma moto com a logo Autobot bem grande na lateral e passando por cima da moto.
Tem essa parte também, né?
Ele, wait a minute, wait a minute.
São desejos de fãs.
Mas coisas que eu gostei, por exemplo, mano, o Will Jack, ele tem o logo Autobot no peito, gigantão. Ele pode não ser vermelho, mas ele tá gigantão lá.
Sim.
O Optimus tem o logo Autobot nos ombros, gigantão não, também.
Aparece no caminhão esse logo?
Sim.
Não. Aparece?
Aham.
Uh-huh. Aparece mesmo. Tá lá, tá bem lá. Tá bem ali
mas
mesmo.
Mas é aquela. Ninguém sabe o que é um Transformer, ninguém sabe o que é um Autobot. Então, pra qualquer um na rua...
Só que falando que podia mesmo ter o símbolo. Mas é só uma consideração, né?
Sim, é isso. Ainda mais agora, né? Acabou, que não tem ameaça Decepticon na Terra, não sei o que. Eles não tem que estar escondendo de ninguém.
Eu gostando muito desse sair do padrãozinho, tipo...
Então,
tipo assim, se o filme for uma bagunça, eu vou falar. Era só fazer Autobots versus Decepticon. Não vi isso no cinema ainda. Mas eu
o
gosto
funk
muito.
Não é fã, tá vendo? Tá vendo aí? Não é fã.
Mas, ó, o que mais... o Transformers é isso, a reinvenção. É a transformação pelos anos, né? Eu gosto muito disso.
Mas ó, antes de fechar o programa, uma cena que vocês estão com expectativa pro filme.
Uma cena? Não vou falar que as do Unicron, né? Porque pode começar exatamente feito, né?
Cara, já quer logo a pirocuda, né? Tem que ser.
Mano, ó, vou falar a real. Esse bagulho da Nightbird mexeu comigo, velho. Eu acho que essa sequência toda que vai levar essa perseguição aí no Peru, né? Essa ruazinha nada, vai ser insana, tá? Eu tô louco pra ver ela. Verdade.
E tu, Lucão?
Eu quero muito ver a transformação do Optimus no screen. Não, brincadeira.
Ai, tô ansioso. Eu ia falar essa, vou ter que falar outra agora.
Eu quero muito ver o desenvolvimento da amizade do Noah com o Mirage, tá ligado? Porque é sempre uma parte importante no filme de Transformers e eles fizeram muito bem no filme de Bumblebee. Eu quero ver se eles vão seguir sendo bom, tá ligado? Porque o Sam e o Bumblebee, o pessoal gosta de pagar pau, que não sei o que. Gente, o Sam não ligava pro Bumblebee e ele só chamava quando precisava. Deixava ele na garagem lá e chamava quando precisava.
O Sam tratava o Bumblebee como se fosse um cachorro. Chamava
ele, aí quando o Bumblebee quando o Bumblebee preferiu ficar com os Autobots, ele ficou, puta, você nem ligou mais, você nem foi...
Essa piada é muito boa.
Ai, cara, nossa senhora. Galera, porque o pessoal tem muito apego ao Sam, né? Tipo assim.
Não, o pessoal tem apego ao Sam, você não sabe diferenciar nada.
É só nostalgia. É nostalgia falando muito alto.
É. Eu era feliz quando eu vi esses filmes. Não gosto de
criticar. Não sei o quê. Aquela, né?
Eu gosto, então
tá sempre
é
atrelada com infância. Em infância, normalmente, a pessoa sempre guarda as partes mais felizes. De tudo que ela viu na infância, tá sempre protegido na mente dela. Mas não é assim, não. É
conservadorismo.
A minha eu já cheguei a comentar aqui, mas é a do Transit. Eu quero muito ver o Prime lutando contra o Transit, porque é uma cena na chuva, tá escuro, eu adorei a composição daquela cena. No
Entender aí, galera.
Tá bem azulado, sabe? Eu gostei, eu realmente gostei.
Nossa.
Pô, tomara que tenha Aleluia tocando de fundo e uma câmera lenta, né, Diogo?
Sim, só a câmera lenta eu já ficaria feliz, mas se tiver
não,
Aleluia...
Não, acho que câmeras normais, tipo, pra ser diferente, pode ser também.
Até porque vai ser muito a cena, aquela cena de impostor, né? O Optimus andando em meio aos ônibus ali.
Eu sei que você tá aqui, né?
Among Us e Transformers, gente. Ah, ok. Agora eu quero ver a cena do Among Us também.
Você é o ouvinte que conseguiu aguentar essa bagunça até aqui. A gente te ama. E você
tá de parabéns.
Mais um Teletrancast. Um episódio extra, depois que saiu esse trailer, né? A gente viu necessidade. Estamos aqui. Acompanhe o nosso site, então, né, o transformersdioramas.com.br, nas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube, além do nosso próprio portal, e nas nossas redes sociais, se quiser me seguir lá no @ir.lustras no Instagram,
No Facebook, Lucão Customs, Lucão Aumentativo de Lucas, é a carinha de Shockwave lá, vocês vão ver. Vocês vão adorar.
E é isso, gente. O
DJ, eu não tenho rede social, eu sou o chat GPT dessa call.
Se vocês quiserem falar com o Diogo, o endereço dele é Rua Maria das Graças.
É, bom, gente, o episódio foi esse, né? Até que todos. Seja um.